educando seu bolso.
Quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. Mas falar economia de um jeito fácil, um jeito que você entende, sem economia, sem aquelas siglas todas. O nosso objetivo aqui é ensinar você a cuidar melhor do seu dinheiro. E para isso nós contamos, claro, com a participação semanal do pessoal do blog Educando Seu Bolso. E hoje quem está aqui com a gente é o Everton Veloso. Bom dia para você, Everton. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes.
Então, o tema de hoje é a desbancarização. Eu quero saber a sua opinião aí de casa também. Você tem problemas com o seu banco? Você mantém uma conta no banco ou prefere guardar o dinheiro no colchão? Será que tem gente que ainda faz isso? Tem que ter cuidado com a traça, né? Porque depois come tudo.
Pois é.
Bem, Everton, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que, que é esse termo desbancarização. Eu falei aqui que a gente está aqui para traduzir esses termos do economês, então eu quero que você explique para a gente o que, que é desbancarização.
Pedro, o que a gente chama de desbancarização, essa palavra ainda não está nos dicionários, mas já está sendo usada aí pelo mercado afora, pelas pessoas, de modo geral. É você utilizar serviços financeiros em instituições que não são bancos, outros tipos de instituições. Eu tenho até um caso engraçado que eu ouvi outro dia, foi até uma coincidência, porque eu já estava com esse tema agendado. Um amigo meu que é advogado prestou serviço para um cliente dele, um senhor de idade, 80 e tantos anos, e aí na hora de pagar ele falou assim, olha, eu vou te pagar, eu vou ali na caixa pegar o dinheiro. Aí ele falou assim, não precisa, eu não tenho pressa, pode me pagar depois, você vai ter que ir lá no banco. Não. A caixa era uma caixa de sapato, onde ele guardava, não era caixa econômica, era caixa de sapato. Essa forma de desbancarização desse senhor não é a mais adequada, né? Existem outras formas, muita gente tem medo de deixar dinheiro no banco, que o banco vai tomar, o governo vai tomar, algum hacker vai invadir e roubar o dinheiro. É claro que existe esse risco, mas existem muitas formas de você evitar e até corrigir. Se alguém roubar, existe toda uma legislação que protege o correntista e o banco tem que dar conta daquele dinheiro. O que a gente chama de desbancarização é utilizar instituições como cooperativa de crédito, corretoras de valores, até mesmo financeiras, embora financeira às vezes é um recurso que a pessoa usa depois que já não consegue mais usar os bancos. Mas essas duas, cooperativa de crédito e corretora, têm crescido bastante e têm oferecido ótimos serviços.
Uhum. Então quer dizer que essa ideia de manter o dinheiro em casa é uma coisa até, parece ficção, mas a gente vê de vez em quando, né? Os nossos avós guardavam no colchão e às vezes esqueciam o dinheiro lá, dava traça, o cupim comia o dinheiro, ou até mesmo com a inflação o dinheiro desvalorizava. Quando você pegava, você tinha ali nota de cruzeiro real, de réis, coisa que ficou ali que se perdeu com o tempo. Então, nada de guardar o dinheiro em casa, né?
Nada de guardar dinheiro em casa. É perigoso também, um assalto, alguma coisa assim, né? Deus nos livre, mas até um incêndio, né?
Sim.
Que leva, e não faz muito sentido, né, guardar em casa. Realmente é um medo que a gente não deve ter, não precisa ter. Um dos problemas, Pedro, da excessiva bancarização no mercado brasileiro é que existe muito pouca concorrência. Se a gente descer na avenida agora e pegar 10 pessoas aleatórias assim que tenham conta corrente, pelo menos 8 ou 9, talvez as 10, vão ter conta corrente ou no Banco do Brasil, ou na Caixa, ou no Bradesco, ou no Itaú, ou no Santander. Esses 5 bancos. Tá? E aí a concorrência é muito pequena e por isso os serviços dos bancos não têm sido bons. Você vai ter muita fila, os custos são muito altos, os produtos são muito pouco variados. Então agora existem outras empresas entrando aí com a tecnologia, elas têm conseguido entrar no mercado de uma maneira bem positiva.
Ô Everton, muitas pessoas podem ter assim receio de ter uma conta no banco até pelo fato de ter que precisar de ir ao banco. E te explico por quê. Ah, eu não gosto de ir no banco porque tem aquela porta lá, aquela porta eletrônica de detector de metais, e sempre que eu vou lá eu não consigo passar, então eu não gosto de ir no banco por causa disso. Tem que tirar tudo da bolsa, e aí fica lá o povo me olhando com a cara feia atrás de mim na fila, porque eu estou atrasando ali a entrada. Esse é uma reclamação. Ah, eu não gosto de ir no banco porque eu não sei mexer lá no caixa eletrônico, eu tenho medo de que trave lá alguma coisa e a máquina vai, sei lá, eu tenho medo de fazer uma coisa que eu não devia fazer. Então, assim, a pessoa ela acaba criando alguma resistência para poder justamente movimentar essa conta no banco. Ou então, ah, mas talvez uma pessoa mais humilde, eu vou chegar lá, aquele gerente de terno e gravata me intimida, vai querer oferecer um negócio que eu não sei falar não, e vou acabar entrando no empréstimo, cair numa tentação lá, sei lá. Ou seja, os bancos, eles parece que amedrontam muitas vezes as pessoas.
Sim, e eu acho que faz sentido tudo isso aí. Né? Realmente o negócio da porta giratória é um incômodo.
Uhum.
E os outros problemas, pessoas que não, principalmente pessoas um pouco mais de idade, que não são acostumadas com tecnologia, se embananam ali no caixa. Uhum. E caem no conto do gerente. Muitas vezes o gerente empurra coisa que ele próprio gerente sabe que não são bons produtos, e a pessoa acaba embarcando nessa aí.
Uhum.
Né? Então, por isso que esse crescimento no número de instituições, no tipo de instituições, acaba sendo benéfico, uhum, né, para a população.
Tenho medo da violência também, porque eu sei que, uma vez eu li uma pesquisa, talvez você possa até me confirmar isso, a maioria dos aposentados, eles preferem ir lá sacar o dinheiro e sair com o dinheiro vivo. Tanto é que tem a saidinha de banco, gente que, por exemplo, faz transações e que de valores altos e que não sabem, por exemplo, que você pode fazer um TED, pode fazer uma transferência pela internet sem ter que sacar o dinheiro. E aí a pessoa tem esse medo também de ir ao banco e ser assaltada.
É, isso é um outro risco bem, bem real e bem faz muito sentido.
Uhum.
Né? Então, a gente tem usado cada vez menos dinheiro, a gente tem feito cada vez mais transações eletrônicas. Né? É uma tendência, uhum, realmente.
Agora, Everton, você falou aí das cooperativas de crédito, de outras, né, de outras instituições que não são bancos e que podem cuidar do dinheiro. Agora, como é que elas funcionam? O que, são essas cooperativas?
Uma cooperativa de crédito é muito parecido com um banco. A grande diferença é que o banco tem um dono. Mesmo que seja o governo federal, como o Banco do Brasil e Caixa, mas ele tem o banco, ele tem o dono e o dono quer lucrar. É uma empresa que procura o lucro. Cooperativa de crédito, os donos são os próprios clientes, são os próprios associados. Imagina o pessoal aqui da rádio.
Uhum.
Né? Vamos fazer uma cooperativa. Todo mundo, cada um dá um pouquinho de dinheiro e aquilo ali já é o capital da cooperativa. Aí algumas pessoas que têm um dinheirinho sobrando vão aplicar na cooperativa. Aquele dinheiro vai ser emprestado para as outras pessoas que precisam de dinheiro emprestado e aquilo vai girando. A cooperativa não existe para ter lucro, ela existe para atender aos uhum, associados, aos clientes. Então, com isso, a tendência é que ela possa pagar melhor pela sua aplicação, ela possa cobrar menos da sua operação de crédito, né, porque ela não busca o lucro. E ainda ao final do ano, ao final do exercício, ela ainda pode distribuir os resultados, uhum, distribuir os lucros, né, que são até chamados de sobras. Nem chama lucro, porque ela não procura lucro, então chama sobra.
Sobras.
Agora também pode dar perda e as cooperativas também podem ter que distribuir as perdas. Isso aí é um risco. Tudo que a gente falar aqui, como são instituições financeiras, a gente tem que tomar cuidado. Né?
Sim. Pois é. Aí elas são administradas por quem? Tem um gestor, um administrador? Essa movimentação do dinheiro, como é que ela se dá no dia a dia, na prática?
Olha, as boas cooperativas, e tem sido uma tendência, né, de que o Banco Central incentive isso, e que elas se tornem cada vez mais profissionais, elas têm conselho de administração que geralmente contratam ou elegem, né? Contratam uma diretoria executiva, né? Executivos mesmo, acostumados a lidar com produtos financeiros. Então, são tão profissionais, as melhores, as maiores, né? São tão profissionais quanto os bancos. Né? A diferença fica realmente que ela não busca o lucro, portanto, ela pode oferecer serviços melhores. E elas, muitas delas são pequenas. Então, por exemplo, uma das vantagens de um grande banco, como o Banco do Brasil, tem caixa eletrônico espalhado pelo Brasil inteiro.
Uhum.
A cooperativa é muito pequenininha, ela não tem caixa espalhado pelo Brasil inteiro. Mas elas se unem em confederações de cooperativas, que às vezes botam caixa da confederação, né, que pode atender a todas as cooperativas daquela confederação. Isso é uma tendência, isso está crescendo. Né? Então, a gente vê isso. No sul do país, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o cooperativismo é muito desenvolvido. Então, se você fizer essa pesquisa que eu falei. Agora, se você chegar na rua e pegar 10 pessoas, se você fizer essa pesquisa lá no Sul, provavelmente não vão ser 9 pessoas que têm conta nesses 5 bancos. Uhum. Vão ser umas 5 ou 6. As outras já têm conta em cooperativa.
Entendi.
Sabe? Então, realmente, lá funciona e as confederações acabam promovendo, né, e provendo esses serviços para todos os cooperados.
Mas cooperativa tem, por exemplo, cartão de crédito, talão de cheque?
Tudo. Tem tudo, tudo isso? Ela pode oferecer tudo isso. Ela pode não oferecer. Eu, por exemplo, eu sou filiado a uma cooperativa de crédito que não tem conta corrente. Então, eu não tenho o talão de cheque dessa cooperativa. Ela serve mais para empréstimos e para aplicações. Uhum. Né? Quando eu entrei, eu estava meio quebrado, então eu pegava empréstimos, aí a coisa foi melhorando e tal. Hoje em dia eu aplico na cooperativa, mas não tem talão de cheque. Talão de cheque eu uso de um banco. Uhum. Eu tenho conta em banco e tenho conta na cooperativa.
Outra dúvida. No banco, geralmente, você paga ali uma taxa mensal de administração ali, aquele pacote de serviços. E até tem que pesquisar, porque tem banco que cobra valores bem, bem caros, né? Bem diferentes ali pelos serviços prestados. Tem que pagar também uma taxa de administração mensal para essas cooperativas?
Muitas delas cobram, muitas delas não cobram. Cooperativas de empresas, por exemplo. É a cooperativa dos funcionários da empresa X. Dependendo da decisão da própria cooperativa, do conselho de administração, da diretoria, eles não vão cobrar dos cooperados. Agora, dependendo, pode cobrar também.
Entendi. Olha, nosso ouvinte Alzira, do Nova Sintra, ela ligou para a gente falando o seguinte. Ela acha que o dinheiro tem que ficar em casa, porque já desviaram uma boa quantia da conta dela no banco e ninguém descobriu quem foi. Ixi, dona Alzira, mas a senhora foi até o banco, perguntou direitinho, porque se a gente vê na internet, assim, por exemplo, nos noticiários falando de gente que teve cartão de crédito clonado, aí quando abriu lá para ver o extrato, não tinha o dinheiro na conta, o banco ele é obrigado a repor esse dinheiro.
Sim, ele é obrigado a, pelo menos, começar a se responsabilizar. Se ficar provado que houve uma negligência, que a pessoa entregou a senha para uma outra, né, e a outra fez o saque, aí o banco não tem a responsabilidade. Sim. Agora, se simplesmente sumiu, como a dona Alzira está falando, sumiu e ninguém sabe para onde foi, aí o banco, sem conhecer muito dos detalhes, mas eu tendo a achar que o banco tem que se responsabilizar.
Dona Alzira, vê isso direitinho aí, porque se a culpa realmente foi do banco, assim, eu digo, talvez foi um ataque cibernético ou alguma coisa que aconteceu, né, uma clonagem do cartão da senhora, se a senhora não teve culpa, se não foi esse caso como aqui o Everton falou, se a senhora não emprestou seu cartão para alguém e essa pessoa tirou o dinheiro, né, passou a senha, que é até uma coisa muito perigosa, né, você não deve sair distribuindo aí a sua senha para as pessoas, mas verifique lá direitinho, sim, viu? A senhora tem direito a ver, né, a investigar isso daí e repor o dinheiro da senhora. Dona Alzira, do Nova Sintra, participante aqui do Em Boa Companhia também, né, nossa ouvinte querida. Ô Everton, então assim, resumindo, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, vale a pena ter, então, a gente abrir mão? Porque assim, eu fico pensando, a gente já está, é uma coisa tão arraigada, assim, já está tão enraizado no nosso... Porque assim, a gente vê que desde criancinha eles já investem, abre uma conta para o seu filho no banco, já cria essa educação financeira que é importante também desde cedo, mas é uma coisa que parece que a gente não consegue viver sem. A sua dica, assim, a sua opinião, dá para viver sem banco, longe dos bancos?
Dá para viver. Então você pode viver com o banco, usando apenas alguns serviços, e procurar outras instituições. Eu queria falar rapidamente aqui,
claro,
sobre as corretoras de valores.
Ah, sim.
Quando a gente fala de tesouro direto, aqui outras vezes que a gente fala de tesouro direto, a gente fala, olha, abre uma conta na corretora e aplique no tesouro direto através da corretora. A corretora, ela dá acesso também a outros bancos pequenos. Aí não é aquela desbancarização, mas ela dá acesso a outros bancos pequenos que a gente nunca ouviu falar, que não tem agência na nossa cidade. Às vezes não tem nem agência, tem só uma sede lá em São Paulo, não sei onde.
São aquelas startups também ou não? Ou isso é outra coisa?
Isso é outra coisa. Ah, startups, tá. São essas empresas...
Empresas da internet, né?
Na área financeira a gente costuma chamar de fintech, né?
Ah,
empresas,
sim,
de tecnologia financeira. São bancos mesmo, mas bancos pequenos, bancos que não tem nem agência, nem talão de cheque, serve só para investimento. E a gente não teria acesso a eles, não tinha acesso a eles antes da internet. E agora, com a internet, com as corretoras, você às vezes entra no site da corretora, você é cliente da corretora, tem conta na corretora, mas ela te apresenta vários bancos. Você pode investir no CDB, investir no CDB do seu banco, recebendo 0,8%, você investe de um banco pequeno que você nunca ouviu falar, mas que é protegido pelo Fundo Garantidor, então é um investimento seguro, você vai ganhar aí 1%, 1,1%, ganhar bem mais. Então as corretoras são também uma opção boa para você ter acesso a outras instituições que a gente nunca ouviu falar, mas que são boas e seguras.
Mas tem que ter muito dinheiro para aplicar em corretora?
Não, não precisa. O Tesouro Direto, se não me engano, é a partir de R$ 30,00 você já consegue aplicar. E esses CDBs que eu falei, às vezes, eles têm um valor mínimo, né? Como o banco é um outro tipo de negócio, não é igual o CDB do nosso Banco do Brasil, Bradesco, etc., que você pode aplicar R$ 100. Às vezes ele vai exigir, olha, pelo menos R$ 1.000, pelo menos R$ 5.000. Mas às vezes a pessoa tem R$ 1.000, não é tanto assim. Às vezes a pessoa, né, recebeu um 13º, alguma coisa assim, quer poupar. Então, esses bancos pequenos, eles têm umas condições um pouquinho mais rígidas, mas oferecem, inclusive para poupança de longo prazo, né, para você deixar o seu dinheiro sem ter a tentação de gastar, você deixa o dinheiro ali, olha, tem que ficar preso 2 anos, mas às vezes você vai ganhar tão mais do que o seu banco vai te pagar, que vai compensar. Né? Então, as corretoras também são podem ser um canal para democratizar isso aí.
É um caminho que pode ser seguido. Agora, aquela dica também importante, pesquisar a idoneidade dessas cooperativas, das corretoras, ver se não tem nenhuma reclamação contra elas, porque tem que tomar cuidado. Assim como tem que tomar cuidado com o banco que você escolhe para abrir sua conta, com essas corretoras e cooperativas também, né, Everton?
Exato, tem que tomar até mais cuidado, porque esses grandes bancos que eu falei, bom, eu não posso garantir, claro, mas assim, a gente não imagina um desses grandes bancos quebrando. Né? E uma instituição menor, ela pode quebrar. Então, tem formas, por exemplo, como eu falei, você vai investir no CDB de um banco pequeno, mas tem um fundo garantidor de crédito. Então, mesmo se o banco quebrar, o fundo garantidor vai te pagar até R$ 250.000. Né? Então, existem várias formas de você se proteger, de você pesquisar. É importante, como você falou, pesquisar, porque com dinheiro não se brinca, né? E, enfim.
Legal. Bem, se você quiser mais informações, é só acessar educandoseubolso.blog.br, que é o blog do Everton Veloso, do Frederico Torres, e tem uma equipe lá especializada para ajudar você a cuidar melhor do seu rico dinheirinho, né, Everton? Obrigado aí pela participação, até semana que vem.
Até semana que vem, eu agradeço também, é sempre um prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso.